Eu estou a bordo de um dos Porsches mais caros à venda no Brasil. Trata-se da versão topo de linha do 911 Turbo. E você quer saber por que que ela é a mais cara? Por causa disso aqui, ó. Eu tô dentro de um conversível, é a versão cabriolé, e ele custa R$1.845.000. Realmente não é pouca coisa, mas eu queria te convidar para descobrir se todo esse investimento vale a pena. Vamos comigo? Bom, você ainda deve estar um pouco impactado pelo preço que custa esse carro aqui, mas você deve ficar ainda mais impressionado com a informação que eu vou te dar agora. O Porsche 911 foi o esportivo mais vendido em 2022 no Brasil, com 614 exemplares comercializados. Lembrando que a versão mais barata do 911, a Carreira, custa mais de R$800.000. Mas hoje a gente está aqui para falar dessa versão aqui, que é a versão topo de linha do 911 Turbo S, a cabriolé, e um dos únicos 911 conversíveis à venda no Brasil. E esse carro aqui vale um histórico rápido para dizer que essa geração aqui, batizada de 992 pela Porsche, chegou no Brasil em outubro de 2020 e o Paulo Campo Grande dirigiu a versão coupé em Interlagos, e você pode conferir tudo no link que está aparecendo aqui em cima. E a 992 traz mudanças significativas na carroceria. Esse aqui é o 911 Turbo mais largo da história. São 4,5 centímetros a mais aqui na frente e 6,5 lá atrás. Além disso, as bitolas foram alargadas aqui no eixo dianteiro em 1 centímetro e lá atrás tem mais de 4 centímetros a mais. Como manda a tradição, os paralamas são mais altos do que o capô, e o capô tem esses vincos descendentes que remetem exatamente aos 911 mais antigos. Outra característica clássica são essas quatro luzes em LED dos faróis diurnos, que identificam de longe de que se trata de um 911. E essa versão é equipada com a tecnologia LED Matrix, composta por 84 microLEDs que podem ser apagados ou direcionados conforme a condição. Isso faz com que tenha menos possibilidade de ofuscamento de um carro que venha no sentido contrário e também uma melhor iluminação nas curvas. Assim como a geração anterior, a 991, a carroceria tem peças que se movem para melhorar o coeficiente aerodinâmico. E aqui existe uma peça que a Porsche chama de spoiler dianteiro variável. E as peças se movem exatamente para diminuir o arrasto aerodinâmico. E segundo a marca, há uma melhora de até 40 kg no downforce. Como vocês podem ver, as rodas têm tamanhos diferentes nos eixos. Aqui elas são aro 20 e na traseira aro 21, algo bem fora do comum em um esportivo. O desenho, como vocês podem ver, é bem atrativo e tem essa cor bicolor com acabamento em titânio. Agora, se você quiser uma roda ainda mais exclusiva, é possível desembolsar mais de R$17.000 por um desenho exclusivo, e você confere aí na imagem de cobertura. Como todo bom esportivo, as pinças de freio são bem destacadas, tanto aqui na frente quanto lá atrás. E aqui elas são compostas com 10 pistões e lá atrás com 4. Os freios são de cerâmica reforçados com carbono e eles são ventilados e perfurados. E o diâmetro do disco é de 42 centímetros aqui na frente e 39 lá atrás. Aqui na lateral, destaque para essas entradas de ar que tem a função de resfriar o motor boxer e também as maçanetas ocultas e escamoteáveis que também contribuem para a aerodinâmica. Mas o show à parte aqui é a capota, que conta com isolamento acústico e térmico. Bom, se você é uma pessoa muito discreta, que não gosta de chamar atenção, talvez esse carro não seja para você. Porque mesmo com essa cor mais discreta, digamos assim, ele chama atenção em todos os lugares. Se você não tem muito problema com isso e quer mesmo mostrar sua máquina, é possível até abrir a capota aqui de fora e eu vou te mostrar. Um show à parte, não é mesmo? Eu não sei se deu tempo de você contar, mas são 12 segundos para abrir e 12 para fechar. É realmente muito rápido. E também existe um defletor que abre em apenas 2 segundos por meio de um botão no console central, como você pode ver nas imagens de cobertura, que faz com que você tenha menos vento aqui dentro da cabine e também menos ruído. O design aqui da traseira é limpo e preciso, e como todo Porsche 911 tem linhas mais retas e horizontais. E essa horizontalidade pode ser bem evidenciada por essa luz de LED que percorre toda a extensão aqui atrás. O spoiler traseiro está maior, mais leve e, segundo a marca, pode reduzir em até 130 kg a pressão aerodinâmica por aqui. Quando as velocidades excedem 260 km por hora, essa asa fica numa posição mais plana, exatamente para contribuir com as frenagens de emergência. Eu normalmente falo de motor enquanto eu estou dirigindo, mas esse motor Boxster aqui merece que eu fale sobre ele com um pouco mais de calma. E para isso eu vou até me sentar, se vocês me dão licença. O bloco de 6 cilindros opostos de 3,7 litros se baseia no motor 3.0 que é usado hoje nos 911 Carreira. Segundo a Porsche, para alcançar os 650 cavalos, 70 cavalos a mais que a geração anterior e 80,5 kgfm, 5 kgfm a mais que o modelo anterior, foi necessário um investimento de milhões. Isso porque as normas de emissões estão cada vez mais rígidas e o que é mais fácil é reduzir a potência, e eles fizeram o contrário, aumentaram e tornaram esse carro com desempenho ainda mais impressionante. Entre as principais mudanças nesse motor, os engenheiros da Porsche refizeram o sistema de admissão, mudaram os coletores e também trocaram os dois turbocompressores por maiores. E todas essas mudanças fazem com que esse modelo aqui seja um dos Porsches mais rápidos testados por quatro rodas. Ele só perde para o 918 Spider, que é equipado com três motores, sendo um deles V8. Mas essa informação do 0 a 100 eu vou guardar para o momento em que eu estiver dirigindo, assim eu te convenço a acompanhar o vídeo até o fim. E vamos comigo lá para dentro, que tem bastante coisa para mostrar. O interior, como já era esperado, exala qualidade e sofisticação, a começar pelo emprego de materiais de alta qualidade, como couro legítimo aqui nos bancos e também no painel com costuras aparentes, e também uma camurça aqui na parte central dos bancos. E assim como eu destaquei lá nas lanternas, esse design mais horizontal, aqui também está presente essa horizontalidade, principalmente aqui no painel central. Vale falar um pouco que os comandos foram reduzidos e a ergonomia é privilegiada por aqui, porque todos eles estão voltados para motoristas. Os bancos têm 18 ajustes possíveis. A central multimídia tem pouco mais de 10 polegadas, conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Mas é de causar estranhamento um carro com tanta tecnologia não ter um carregador por indução por aqui. Todo Porsche é extremamente personalizável e aqui no interior o céu é o limite. Para te dar um exemplo, é possível trocar apenas o encosto dos bancos dianteiros com uma aplicação em carbono fosco, apenas em alguns locais. E esse banco, desculpa, esse encosto custa R$17.000. Um outro item personalizável é a cor dos cintos, que podem ser até em verde e custam pouco mais de R$3.500. E para completar o luxo por aqui, o som é da Burmester, um som de extrema qualidade com 13 alto-falantes e 855 watts de potência. Bom, chega de suspense e eu vou finalmente dizer qual que é o 0 a 100 dessa máquina. Ela cumpriu em nossa pista em apenas 2,8 segundos. Um décimo de segundo a mais do que o número divulgado pela própria Porsche, que é de 2,7 segundos. E esse Porsche aqui só perde em desempenho no próprio ranking 4 rodas do 918 Spider, que é equipado com 3 motores, sendo um deles V8, que cumpriu em 2,6 segundos, e do atual recordista, que é o Tesla Model S. O 911 Turbo S, como já é sabido, é o modelo mais potente e forte de toda a linha, e por isso era esperado um desempenho que nos enchesse aos olhos. Mas nos causou uma certa surpresa a diferença no 0 a 100 do último modelo que nós testamos, que é o 718 GT4 RS, que você pode conferir no link aqui em cima. O 718 é equipado com um cutuado motor naturalmente aspirado 4.0, que rende até 500 cavalos e 45,9 kgfm. Ele cumpriu a prova em 3,7 segundos. E a explicação para essa diferença de desempenho está principalmente na diferença de torque, que aqui é quase o dobro. Eu tive a oportunidade de dirigir, ou melhor, pilotar o 718 em uma pista fechada, e é realmente incrível, e eu posso até dizer transcendente, o quanto que você se envolve com o barulho do motor. E isso é muito propiciado pela redução do isolamento acústico e pelo próprio barulho natural de um motor aspirado. Aqui, essa relação com o motor é menos visceral, se eu posso dizer assim, mas não menos emocionante. As retomadas em nossa pista, por exemplo, de 60 a 100 ou mesmo de 80 a 120, foram feitas em pouco mais de um segundo. É muita agilidade e mal dá para acompanhar. Outro comportamento exemplar é do câmbio PDK de dupla embreagem com 8 velocidades, uma a mais do que a geração anterior, e ele está ainda mais rápido. A primeira marcha está com uma relação mais curta e a oitava ainda mais longa. E ele tem um casamento perfeito com o motor, contribuindo para tornar as reações ainda mais rápidas. E as trocas de marcha são feitas de uma maneira tão exata, exatamente no tempo que o motor precisa, que eu posso dizer que esses pedal shifters aqui se tornam dispensáveis. Elogio também essa direção eletromecânica, que ainda pode ser considerada uma referência pela sua precisão e pela forma como ela me passa confiabilidade da aderência das rodas dianteiras. Isso traz muito conforto e confiança aqui na direção. E essa precisão se torna ainda mais essencial em um ambiente de pista que eu tenho uma sequência de curvas bem acentuadas. E eu dirigi esse carro aqui em pista fechada e ele tornou essa experiência muito tranquila. Ele contorna as curvas com uma suavidade incrível. mas esse comportamento neutro, inclusive nas curvas, também pode ser atribuído à tração integral e também ao sistema ativo de suspensão. A estabilidade é beneficiada pelo centro de gravidade bem baixo, inclusive essa geração aqui está 10 milímetros mais baixo. Isso faz com que realmente essa carroceria seja extremamente estável. O sistema de freios, que como eu comentei com vocês anteriormente, tem 10 pistões na dianteira em cada roda e disco de cerâmica, traz muita confiabilidade em uma frenagem de emergência e também uma resistência à fadiga muito grande. Eu te falo isso exatamente por ter dirigido esse carro em pista fechada e ele passou por diversos motoristas e claramente o sistema não estava fadigado no final do dia. E eu ainda quero falar da posição de dirigir e também a boa ergonomia. Como o Paulo Campo Grande comentou no vídeo em que ele dirige o 911 Turbo S Interlagos, o Porsche tem como característica o fato de você conseguir se adequar aqui à melhor posição de dirigir de uma forma muito natural. Você praticamente não precisa fazer ajuste. Isso realmente é incrível. Outra questão mais ligada à ergonomia é que todos os comandos estão muito à mão e estão voltados para mim, e isso beneficia bastante a pilotagem por aqui. Afinal, eu não posso ter nenhuma distração pilotando essa máquina aqui. Eu vou falar rapidamente dos modos de condução, que está presente em diversos Porsches, não apenas no 911. Então eu tenho o normal, que é o que eu tô agora, eu posso passar para o Sport, aí eu tenho uma mudança aqui no quadro de instrumentos, e eu posso passar para o Sport Plus. Nesse modo, o aerofólio muda de posição lá atrás exatamente para contribuir para a aerodinâmica, ou seja, o carro entende que eu tô demandando o melhor desempenho dele. E nesse modo eu tenho uma diferença aqui na precisão do volante, ele se torna um pouquinho mais pesado. Há também uma mudança na suspensão, que se torna mais firme, e também no barulho que eu ouço aqui na cabine, o motor fica mais presente. E por último, há o modo wet, em que aqui no painel ele te avisa quando você deve acionar esse modo, que é exatamente para pista molhada. Então, quando ele reconhece que a pista está um pouco mais molhada e pelos sensores entende que está chovendo, ele te indica aqui que o melhor é você acionar o modo wet. E nesse caso, o sistema de tração vai trabalhar da melhor maneira nessa condição de pista. E esse esportivo aqui não tem uma infinidade de concorrentes, afinal, não há muitos conversíveis à venda no Brasil. Um dos rivais é o próprio 911 Carreira GTS, mas que tem um desempenho bem inferior. E no andar de cima tem o McLaren 720S Spider, mas que custa mais de 4 milhões de reais e tem 720 cavalos de potência. E aí, responde para nós nos comentários o que você achou desse esportivo aqui. Acha que ele deveria estar na sua garagem? É um dos seus sonhos de consumo? Nos diz o que você realmente achou. É isso, espero que vocês tenham gostado e peço que curtem e compartilhem com seus amigos. E não deixe de acompanhar tudo que a Quatro Rodas faz aqui no canal e em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Um beijo!